Norma Urbana Cuta, Bobina número 4. Inquérito Brasil, São Paulo número 4. Diálogo entre informante e documentador. Temas 2, alimentação, 3, vestuário, 6, a vida social, diversão, 16, meteorologia, 20, animais e rebanho. Número do informante, 13. Sexo masculino, 30 anos. Documentadores, Helena Rosa, Hiroko Shikuta. Data, 30 de setembro de 1971. Duração do inquérito, 35 minutos. Pista 2, de 27 a 521 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
João Batista Reimão Neto, 30 anos. Áreas semânticas: 2, alimentação; 3, vestuário; 6, a vida social, diversões; 16, meteorologia; e 20, animais.
Quarta gravação, 30 de setembro de 1925. Bom, Reimão, você pode fazer então um apanhar geral, inclusive, viajar, né? Tudo. Esse mundo aí, né? África, inclusive, né?
É, eu recebi uma bolsa e fui estudar, primeiramente, em Paris. E quando terminei o curso, então, eu quis ficar um pouquinho mais na Europa, para então continuar minhas pesquisas, e passei a trabalhar em Paris mesmo. Depois, então, através da literatura, o meu interesse foi despertado para o Oriente. E, então, eu resolvi chegar ao Oriente Médio através da África do Norte. Isso depois de ter conhecido a maior parte dos países da Europa.
Como é que você viu esse gosto pelo Oriente?
Esse gosto foi despertado através da literatura. Talvez um pouquinho influenciado por Jules Verne, então quis conhecer o mundo em que aconteciam essas coisas que eram descritas nos livros dele.
O que você leu?
O livro que me influenciou mais essa viagem para o Oriente foi, talvez, aquele Quarteto da Alexandria. E existem alguns personagens que, na época, eu gostava muito, acho que talvez, em parte, por causa da idade que eu estava, então eu me influenciei pela personalidade de Lawrence. E eu quis conhecer, então, os problemas do Oriente. E, então, me dirigi aos países árabes e depois fui fazer uma pesquisa sociológica em Israel.
E o que te agradou lá no Oriente?
Ah, tudo me agradou muito. Tem mil coisas fabulosas lá. É um tipo de cultura completamente diferente da nossa, né? Costumes, hábitos. E que senti assim, o ser humano com outros hábitos, de certa forma, estavam me proporcionando uma dimensão interior que eu achei que seria muito necessária para eu poder me conduzir posteriormente. Mas é como eu disse a você, foi só uma fase, assim, de adolescente irrequieto.
Depois
de ter visitado esse país, eu voltei a Paris, ainda fiquei mais um pouco, mas eu sabia que a realização de qualquer coisa na minha vida deveria ser feita aqui, em São Paulo. É uma questão assim de raízes, é uma coisa muito íntima.
Em que você sentiu a diferença aqui e de lá, por exemplo? Matéria assim de, sei lá,
arquitetura. Você disse que em relação aos países árabes?
É, em
Oriente, por exemplo. Completamente diferente. Na Tunísia, por exemplo, nós temos uma arquitetura que é toda feita em função do clima, né? Então, que dá uma paisagem, aliás, muito interessante, que são casas todas brancas, com abóbadas em cima, né? E mesmo no interior das mesquitas, aquela altura das paredes, acho que é justamente para dar um certo conforto no caso dos países próximos do deserto. Conforto é quase sinônimo assim de estar num lugar refrescante, né? É muito agradável realmente sentar numa mesquita e, inclusive, é hábito dos fiéis muçulmanos lavar os pés antes de entrar numa mesquita, o que já proporciona, de certa forma, esse tipo de conforto físico, né, que deve propiciar o estado de espírito para a meditação.
Você pode dizer como é que é dentro de uma mesquita, de fora?
É muito simples, pelo chão existem tapetes, a construção é muito alta e depois existe uma espécie de bandeirola, assim, que fica sempre em movimento, o que ajuda também a circular o ar no interior. Porque fora é abafante, né? Etufante. Então, esse conforto físico, eu acho que auxilia bastante a meditação e é, então, a arquitetura, nesse caso, servindo a finalidade do prédio.
E
o prédio,
você ficou aonde com
pensão, assim, hotel? Eu fiquei um pouquinho no Youth Hotel, né, que é essa associação que funciona mais ou menos como o Roberto de Janeiro. E, inclusive, parece que está vindo agora aqui para São Paulo, né? A organização vai implantar uma cadeia de albergues para estudantes. Como era estudante, então eu me servi dessa facilidade. Ou então eu ficava em pequenos hotéis, assim, me acomodando.
E como é que é?
Não é muito diferente daqui, a gente entra e aluga o quarto.
Você acha que poderia ficar melhor?
Não é muito diferente daqui, a gente chega e aluga.
Como é que você fez com o problema de dinheiro?
Dinheiro? Eu fiz muitas coisas.
Você foi do mesmo dinheiro?
Você levou dinheiro?
Não, não. Dinheiro do meu trabalho em Paris. Eu economizei.
Sim, mas que tipo de dinheiro você levou? Como você levou?
À medida em que ia entrando nos países, eu ia trocando, principalmente o dólar. Antes de sair do país, transformei tudo em dólar. E o dólar funcionou assim como um denominador comum. Eu fui trocando à medida em que atravessava uma nova fronteira.
Em que lugar você ia ficar?
Casa de câmbio.
Como?
Casa de câmbio.
Câmbio.
Câmbio,
né? Você pedia moeda nacional.
Pedia moeda nacional. É verdade que há, como fazem com os turistas também, eles oferecem para trocar, populares querem dólares. Mas normalmente eu troquei sempre em casa de câmbio.
E não havia problema assim de divisão diferente daqui?
Havia, sim. Principalmente na Líbia. E já não falando dessa viagem, mas o que todo mundo sabe, na Inglaterra também. Mas fora isso.
Você não sentiu dificuldade?
Não. Não, grande dificuldade.
Depois você viajando, assim, você fez comparação, né? Lógico, né? Entre um lugar e entre outro lugar. Então, e no que diz respeito à alimentação.
Alimentação, realmente não fui lá para prestar atenção nesses detalhes, né? Mas eu me lembro, por exemplo, que foi a primeira vez que eu vi sanduíche com tomate e batata frita. Sanduíche de tomate e batata frita. foi lá no, no Oriente e não fica mal, não.
Não?
Não.
E comida típica, assim, você não tem...
Típica, tem um prato na Grécia que é muito bom, deixa eu ver se eu me lembro o nome. É feito à base de berinjela com queijo derretido, né? Eu, pro meu paladar, é muito bom. Chama-se... Moussaka.
Moussaka.
É.
Como é que ele era mesmo?
Moussaka?
É.
Uma espécie de cumbuquinha, fervendo, que é para conservar o calor, né? Deixar o queijo derretido.
E você comeu
um... Eu estou falando nesse prato, hoje ainda não jantei. E realmente dá vontade de voltar para a Grécia só para experimentar isso.
E onde é que você comeu esse prato?
Eles têm uns restaurantes assim, que ficam ao ar livre. E alguns deles à beira da estrada. Naturalmente tem os restaurantes internacionais, mas como eles não apresentavam nenhuma curiosidade, eu não tive nenhuma curiosidade em entrar nesses restaurantes internacionais, porque desses restaurantes eu poderia encontrar aqui. Mas à beira da estrada eles costumam assar cabrito, e carneiro também. Essa carne assada no meio da estrada, assim, próximo à estrada, dá uma ambientação assim muito primitiva que aproxima o homem da natureza, e o fato de se alimentar é outro motivo para a gente se aproximar da natureza, de maneira que é muito agradável.
E essa carne que você comeu era carne pura, assim, não tinha mais nada?
Não. Perna de carneiro, comendo assim, bem estilo bárbaro, né?
Só.
E de preferência comendo com a mão, né? Não tinha tempero especial. É com a simplicidade com que os nossos gaúchos fazem o churrasco deles, né? Mas o churrasco do gaúcho é só água e sal, não foi mais nada. E também lá eles preparam a carne assim, com bastante simplicidade, mas a ambientação é que abre o apetite. Mas nós vamos ficar falando de comida, não.
Você vai falar do que você vem entender. Você não quer mais comer? Pode falar, pode falar do que você quer.
Você deve ter notado muita diferença do ritual,
né?
Principalmente no Oriente.
No Oriente, justamente, inclusive, a mulher oriental, ela esconde a boca numa demonstração de pudor, né? E tatua a pele também, que é uma maneira de se tornar mais bela. Mas isso tudo é feito somente para agradar o homem, né? Enquanto que a mulher ocidental, eu acredito que se embeleze mais para ser vista por suas amigas ou então para se sentir bem. E em terceiro lugar, talvez, para agradar o homem.
É
assim,
roupa, assim, o que
você
me interessa?
A personagem deles é fabulosa, quer dizer, há uma tradição, né, de trabalhar com tecido. Então, como isso vem já de muitos anos, eles purificaram as formas. É, né, que eles conseguem sutilezas, né, no desenho, que esse mesmo desenho no tecido feito à máquina é difícil de conseguir. Porque há um degradê nas cores, e que só eu acho que com assim mais milhares de anos é que se consegue essa perfeição.
Você sabe mais ou menos que material que você
cedo.
Para fazer, eu acredito, para fazer o tipo de ferramenta, você ter oportunidade.
Essa tecelagem simples, manual, lembra esse material que é usado no norte do Brasil. É o entrelaçado de fios, feito manualmente com o auxílio de algum instrumento bem rudimentar. Não sei o nome do instrumento, não é, mas uma coisa bem simples. Ganchos e tal, que ajuda a puxar o fio que vai se entrelaçando entre os outros.
Eles desenham
como é que são? Eu já diversos desenhos, mas quase todos de inspiração assim, animais ou flores. É o que se vê também no tapete persa, embora não tenha estado na peça, foi possível ver assim um tapete que desenha sempre de inspiração assim, na natureza.
Você falou em natureza, como é que é a natureza? Como é que é?
O deserto não tem muita areia, mas justamente o fato de ser assim um horizonte monótono faz com que isso influencie no sentimento das pessoas, e esse sentimento é traduzido através da música. Então, a música árabe, do ponto de vista de um ocidental, ela é monótona, mas isso se deve, eu acredito, que ao clima e à paisagem, porque a gente encontra também no norte do Brasil assim, algumas cantigas ou toadas, uma espécie de baião, machista, que também é monótona, porque a paisagem do Nordeste também é monótona. E o calor, né, o clima, leva a uma inação, né, que depois é traduzida através da música. Quando o homem quer botar para fora o que tem, então sai essa música típica de países quentes e de paisagem monótona.
O que você vê de música na popular, por exemplo? Tem um pessoal que é monótono e tal?
É monótona, mas bastante ritmada, né? Com instrumentos de percussão e de sopro.
E música assim, popular, que vem da arte, isso ou música tipo isso? Assim, mais tradicional,
folclórica. Tanto a música folclórica deles quanto a música popular obedece sempre esse padrão.
E as duas são conhecidas?
São conhecidas, né? Inclusive eles cantam na rua. Assim,
assim como, por exemplo, a música folclórica daqui, por exemplo, conhecida.
Eles cantam as músicas populares como a gente aqui é capaz de estudar uma musiquinha do Chico.
Ah. E a folclórica?
A folclórica é já mais para demonstração, para turista, essa coisa toda. E nesse ambiente eu não frequentava. Não estava muito interessado em coisas típicas, no sentido assim, para demonstração. E sim as coisas que estavam acontecendo no momento em que elas estavam acontecendo. Minha curiosidade estava muito mais voltada para a realidade de um povo do que para o passado de um povo. Em todos os países em que eu andei. E mesmo aqui.
Você
teve
oportunidade de ir voltar
a
Paris, ou você ficou
algum
tempo na
Ásia? Não, eu fiz o giro mediterrâneo. Então eu saí de Paris, fui para a Espanha, na Espanha atravessei o Gibraltar, fui para Ceuta, dali então Marrocos para a Tunísia, da Tunísia para a Líbia, da Líbia. Então eu passei para o Egito, entrando por Alexandria, fui ao Cairo, depois então procurei um porto mais próximo do Cairo, e De lá fui para Beirute, né? Uma vez no Líbano fui para a Síria, da Síria para a Jordânia, da Jordânia entrei em Israel, onde permaneci mais tempo do que nos outros países, fiquei 3 meses em Israel. Depois, então, eu fui para a Grécia e depois jantava, então, dentro da Europa.
E o clima, sim, o que você sentiu diferente? Deve ter viajado orgulho, né?
Ah, bom, depois você estava saindo, então, do Oriente, quando eu passei para a Grécia, na Grécia eu resolvi dar umas voltinhas, assim, para não fazer muito simples, não, se complicar um pouco. Então, eu fui a Istambul, e de Istambul eu subi, então, aí, Bulgária e Yugoslávia, onde eu peguei, então, climas, assim, 12 graus abaixo de zero.
Nossa.
Depois de tanto, que é para quem está saindo do deserto, então, é muito frio.
Como é que você fazia
de 12
graus?
Eu tomava vodka, como eles fazem. Exatamente como eles fazem. Vodka, chocolate, né? Além de os agasalhos, mas só agasalho não resolve.
Não.
Casaco com capuz, né? Com pele de carneiro, revestido de pele de carneiro.
Mas o forte
não é a vodka. Ah, vodka é para esquentar por dentro, né?
É, como é que ficava?
Também agasalhados, tem as botas também revestidas com pelo de carneiro. É, e é bem protegido.
No deserto,
não, mas no deserto eu andava sempre coberto também, porque se eu cometesse a insensatez de tirar a camisa, que é o que dá vontade de fazer, então corria o risco de queimar a pele até um certo grau, assim, poderia machucar. De maneira que permanecia sempre coberto, principalmente o pescoço, porque é uma parte que o sol castiga, né? E as vestimentas nossas não protegem o pescoço. Então eu tinha que adotar, debaixo do chapéu, um lenço que me caía sobre os ombros para não queimar o pescoço. Porque eu não estava vestido como um árabe. Mas eu tinha que adotar certas proteções, que a roupa que eu estava usando não era adequada para aquele tipo de clima. Né?
Você pode
descrever
qual era exatamente a roupa? Era a mesma que você usava aqui?
Não é a que eu uso hoje, mas a calça que naquele tempo se chamava blusinho, hoje se chama ali, né? E, porque no meu tempo, inclusive, o jovem rebelde se chamava beatnik, hoje se chama hippie.
Mas hoje nem hippie, né?
Não, já está ultrapassado mesmo, né? Então como é que é? Eu estou por fora. Como é que é? Então, não é mais hippie? Como é que é o nome que
não,
se usa?
Não, acho que é hippie mesmo. É que hippie é o padrão, né? Mas não é mais
um desenho. Tá, é uma calça desse tipo ali, né, bota, e esse boneco com um lenço caído no pescoço. Eu me vesti assim, mas é inadequado, porque é evidente que aquelas roupas esvoaçantes que eles usam dão muito mais liberdade e com os movimentos a gente se refresca. Enquanto que a nossa calça justa não tem nenhuma possibilidade de ventilação durante uma caminhada longa.
Como é que
era? Se passar 15 dias andando sob o sol, é preciso que tenha todas essas facilidades, sei lá, de estimar vestuário. Caminhada é sempre para frente, 15 dias sempre para frente. É camelo? Sobre o camelo? Ou a pé?
Sozinho.
Agora, às vezes de um oásis para o outro a gente encontrava um guia. E embora a gente não pudesse dialogar, Esse agente que eu estou falando, se você está fazendo pesquisa linguística, deve ser influência do bom francês. Mas, em todo caso, é bom ter uma companhia. Ainda que não houvesse diálogo, só a presença de um outro ser humano ajudava muito a passar o tempo, independente de diálogo. Não havia necessidade de conversar, mas só participar das dificuldades de uma caminhada com uma outra pessoa, né, partilhar, já tornava a tarefa bastante, bem mais amena.
Como é que esses
oásis
de um
oásis
para outro, né? É muito longe, por exemplo?
Tem alguns que são bem longe, é. Outros são mais pertinho.
E você andava
sem mais sombra? É, não tem outro jeito, não tem sombra. Você não encontra a sombra.
E durante o dia?
Durante o dia. Caminhar durante a noite é muito perigoso, porque a gente poderia perder a rota. E durante o dia a gente pode perceber de que lado está o mar. O céu tem diferença lá do lado do mar, a gente acaba reconhecendo. Então, se você sabe que o mar está sempre à tua esquerda, você sabe que você está andando sempre para frente. Se de repente o mar está à tua direita, você está voltando para trás. Tem umas coisinhas assim que dão para a gente se orientar.
E como é que é o ar de lá? Como é que é?
Tem coqueiros, água, pedra. E gente, em geral tem gente. E que serve, quando a gente chega, chá quente. Porque se o jeito que estiver no deserto e resolver tomar uma Coca-Cola gelada, vamos supor que aparecesse uma Coca-Cola gelada, ele corre o risco de se desidratar. Porque ele vai transpirar muito mais do que o líquido que ele tomou. Então ele desencadeia a transpiração. Enquanto que a gente chegando com o corpo quente, naturalmente com sede, tomando chá quente, então não há choque com a temperatura do corpo, você consegue satisfazer a sede, nutrir o corpo com líquido e não desencadear a transpiração. Por isso toma chá quente, na verdade. Eu levava minhas bagagenzinhas, né? Bom, não é o mais correto, mas é o que eu fiz. Eu levei muita lata. É, alimentação de lata.
Por que não, mas
por quê? Acho que não é a alimentação mais apropriada para o deserto. O certo seria a gente se alimentar como se alimentam os beduínos, né? Então, a base de peixe seco, frutas, né? Tâmaras. É, acho que essa alimentação é mais correta. Mas eu fui com todos os vícios de um bom ocidental, né? E levei minhas latinhas, né? Que isso aí eu consegui fazer.
E onde
é que você
colocou isso?
Bagagem, tinha. Esse saco de... como é que chama? Mochila. Mochila, uma maleta, saco de viagem. E levava um saco de dormir também comigo. E, em geral, como corria, a gente corria o risco de ter uma tempestade de areia, então, eu deitava o camelo e me deitava atrás do camelo, que é para então ele formar uma proteção no caso de ter uma tempestade de areia, uma ventania muito forte. Então eu estaria protegido pelo camelo. E a qualquer movimento dele, então eu estaria prevenido, porque ele sempre perceberia antes o perigo do que eu. O homem demora muito para perceber o perigo. E animal percebe antes, não sei, por razões da sua natureza, sei lá o que.
Você teve oportunidade de ver uma tempestade de areia?
É, eu estive dentro de uma. e fiquei deitado juntamente com o camelo. No início eu tentei andar, mas eu vi que então eu ia me afundar na areia cada vez mais, né? E à medida que eu fazia movimentos, então colocava buracos dentro da areia, mas eu ia me encaixando. Como o camelo deitou, eu falei, ele deve estar certo, então eu deitei também. E ele então fazia pequenos movimentos que então me permitiam ficar à tona da areia. Conforme a areia vinha se acumulando, trazida pelo vento, ele fazia pequenos movimentos somente para se manter à tona. Se ficasse parado, a areia cobria, né? E com esses pequenos movimentos até então a ventania passar, a tempestade de areia passar. E isso aí me valeu assim uns 3 meses com os olhos super inchados, porque tem minúsculos grãos de areia que entram dentro dos olhos e não saem mais. De tirar não tem jeito, não, só o tempo.
Nossa, deve
ser muito grande. É, fica tudo vermelho, estoura aí. Minúsculos grãos de areia que entram dentro dos olhos e não sai mais.
Não, não é
de tirar não tem jeito, não, só o tempo.
Nossa, deve ser muito
grande. É, fica tudo vermelho, estoura aí, pequeninas veias. Mas faz parte da viagem, né? Quando a gente sai disposto a fazer isso, travessia do deserto, tem que saber que vai encontrar isso tudo, como não encontra coisa pior, né? Serpente, escorpião. Você pode estar dormindo e acordar com escorpião em cima do peito, né? Tem essas coisas, né? Mas a gente já vai preparado para isso. Ah, tem uns que são divertidos, né? Avestruz, camelos, muito simpático, mas tem esses outros que são perigosos, né? Escorpião e serpente. Ele é inofensivo, né? Eles só brincam, não faz nada, não faz nada. E o camelo é útil. O avestruz é divertido, o camelo é útil, e os outros são perigosos.
De, assim,
inofensivo,
só camelo e
avestruz. É. Tem também um tipo de raposa, mas eu não vi. O avestruz tem, bota um ovo enorme, assim, que dá para ver. Já está, você vendo. É um ovo bastante grande, do tamanho de um coco. É a mesma coisa, é igualzinho o outro, só que é bem maior.
E o gosto?
A gema dele é assim também de um abacate.
Nossa!
É. E o gosto é de gema, então você come toda aquela gema, né? E é clara, é muita clara, né?
Fazer e como é
que você viu uma sorveteria inteira.
E como é que faz, por exemplo? Dá para fazer comida por uma semana, né? Como é que
não,
faz?
Eu exagerei, fazer uma semana. Você enche uma frigideira só com a gema.
Eu acho
que não dá para fazer o quê? Mas, claro, muita coisa. Se tivesse, assim, em condições de poder cozinhar, não é que eu daria para fazer coisas, aproveitar essa clara e tudo. Mas a minha cozinha é muito precária, eu levava um bujãozinho de gás e uma frigideira.
Eu ia fazer.
É?
Ia fazer. E na França? Deve ter
sido
bastante,
né? Bom, o tipo de vida é completamente diferente, né? Na França eu levava a vida de universitário e quando não estava nos estudos, estava fazendo visitas a museus, galerias de arte. E aos famosos bistrôs, né? Bater um papinho com os amigos, tomar um chope, não sei. É, e dessa troca de ideias, assim, um vai aguçando a curiosidade do outro com uma série de coisas interessantes.
O que você viu de museu lá? O museu da Revista?
Só no Louvre eu passei 40 dias, eu não vi tudo. Eu fiquei 40 dias visitando o Louvre e não deu para ver, acho que a metade, como eu gostaria de ter visto. É. quadro por quadro, pensando e pintor por pintor, obedecendo mais ou menos uma evolução dentro do tempo, nas diversas formas em que a pintura foi passando, nas escolas que se substituíam. Mas é que o nome é o Dava.
E como é que era a organização?
É muito bem organizado, inclusive eles têm, para quem quiser usar, monitores. Mas sempre, como sempre, arrediu essas coisas padronizadas, eu mesmo me organizava.
Você não tem problema
assim
com a língua, por exemplo?
Não, na França não tinha problema nenhum com a língua. Inclusive, eu estava esquecendo um pouco o português, pensando em francês. É interessante, inclusive, a gente passa a sonhar em outra língua. Surpreendente. Quando eu voltei para o Brasil, então eu me surpreendi, não é? Acordando, eu me surpreendi sonhando em francês. Isso é bom, porque é sinal que a gente já está quase falando direitinho a língua, porque pensa nela, sente nela, se queimar a mão, grita nela, diz palavrão nela.
Nem no início você sentiu dificuldade, por exemplo?
Não, no início houve um pequeno esforço, mas eu já saí do Brasil sabendo falar. Agora, ainda pensava em português, mas depois deslanchou. Só o Ivão. Um ano. Tudo bem? Pode falar.
Estão gravando? Estão. Estão gravando.
Tudo bem?
Tudo bem.
Um prazer. Deixa eu ver se vai bem. Já conheci o nosso instituto? Não conhecia? E o que está achando?
Perfeitamente. Não há dúvida. Vamos abordar os fatos.